sonoras, esse é o DescontraCast. Eu sou Wesley Amor e dividindo a mesa aqui com Gustavo Julião.
E aí, Weslão, como tá essa sexta-feira maravilhosa?
Cara, sexta-feira é aquele esquema, né? É podcast, aguinha com gás.
Cara, dá aquela animada o podcast, viu? Vou total. Falar que eu fico agora a semana inteira esperando isso.
Total, total. Bom, o último episódio foi sobre Suits.
Suits.
A gente desenrolou a série.
Legal. Olha, mas se você não quer ter spoiler, não escute, se você ainda não escutou ele.
Olha, e é difícil criador de conteúdo falar pra você não consumir, né? Mas, cara, tá cheio de spoiler aquilo lá.
Não, mas tá bem legal. Viu?
Não, total. Tá,
assim,
muito legal.
Eu acho que tem mais aprendizado do que spoiler até.
Eu acho que tá no mesmo nível.
Tá no mesmo nível, será?
Tá no mesmo. A gente não deu tanto detalhe assim pra não estragar a experiência da galera. É. Mas, assim, se você não curte spoiler... Não fica puto com a gente, não. Não assiste. Não ouve, né? É. Assiste lá primeiro Suits, vai acompanhando, aí depois você vê esse episódio que... Certeza que quem assiste Suits...
Vai querer escutar esse episódio.
Total, não vai perder.
Valeu muito a pena. E essa semana a gente vai falar sobre alguns softwares que eu acho que fazem a diferença na nossa vida. E é aquela guerrinha, né? Que sempre gera o meu é melhor, o que eu uso é melhor.
Vai ser mais um game show do que uma discussão aqui da pauta, como a gente costuma fazer. A gente vai jogar alguns na mesa e a gente
falar
vai...
Falar o porquê usa.
Desenrolando sobre eles, pra se não dar briga, né?
Dá briga, porque aqui ó, são dois bairristas, viu?
Bairrista total. Bom, já nos estendemos aqui. Vamos pra pauta?
Bora lá.
Bora. Comecem os jogos.
Bora.
Bom, eu anotei aqui algumas categorias de softwares que a gente pode trazer aqui pra mesa, né? Pra discutir. Cada um fala o seu, a gente briga um pouco, sai na porrada aqui. E aí a gente não chega a conclusão nenhuma, tá? Mas serve pra você descobrir novos softwares.
Às vezes tem algum aqui que você não conhece, né?
Isso. Ou endossa seu fanatismo por outro também. Por que não, né?
Lembrando que a gente tem o Instagram lá, você pode ir lá que o nosso logotipinho, como é que chama isso?
O DescontraCast.
Não, como é que chama? A gente vai postar lá do episódio.
Ah, sim, tem a
thumbnail
do
episódio, cara.
Perfeito. A thumbnail, que na verdade, lembra, né? Em rede social não é thumbnail, é postagem mesmo.
A gente vai fazer uma postagem lá desse episódio.
Escreve
e lá você
comentário.
Pode falar assim, pô, vocês estão só falando bobeira, para de falar isso aí, o meu software é melhor.
Putz, não dá essa autoridade não, a não ser que seja pro meu favor, aí sim, aí se você concorda comigo, cara...
Tá tudo errado. Já começou errado, você tá concordando com Wesley, meu? Putz,
esse vai ser difícil, né? Vamos então começar com a categoria de criador de layouts, né? Aquela coisa gráfica, né? Aqueles panfleto, como dizem.
Eu gosto muito, né? Eu sempre gostei de mexer nesse tipo de software. Desde muito moleque, eu comecei usando o Paintbrush, cara. Era em DOS, pra você ter ideia.
Nossa.
Olha, fui longe.
Como alguém faz arte em DOS?
Com pixel, cara. Você desenhava pixel por pixel.
Isso é coisa de
coisa de outra época, né, meu? E eu adorava desenhar.
Não é muito mais fácil desenhar na mão, tá louco?
E lembro quando eu comecei a usar o Corel, cara. Nossa.
Qual versão?
Não lembro, cara. 2, sei lá. Muito tempo, cara. Era em DOS também. Era DOS? Puta, era DOS, cara. Era faz muito tempo, meu. E eu me apaixonei. E eu fui usando ele até... Eu lembro que até lançar o Flash... Cara, daí eu comecei... Porque o Flash era legal, porque você fazia movimento, fazia vídeo, cara. Numa época que ninguém sonhava com isso, sabe, na internet. Também eram poucas pessoas que conseguiam ver o que você fazia, porque demorava tanto pra carregar que ninguém acabava vendo. Mas, meu... E foi passando o tempo, daí eu comecei a usar Photoshop bastante, Corel, Photoshop, e fiquei nessa, né? E você?
Cara, eu que sou dessa geração mais nova, mais jovem, digamos assim, eu comecei já com Corel, né? Foi o primeiro, assim, de
edição. Quem te ensinou?
Cara, ó, eu ouso dizer que ninguém me ensinou, porque eu não sei até hoje.
Não, cara, eu lembro que te dei umas dicas, hein?
Não, foi. Quando eu comecei a utilizar, realmente... Puta, foi mesmo. Tô até lembrando o dia, né, que você chegou... Enfim, pô, você ensina que é uma merda, porque eu não sei nada até hoje.
É, cara, assim, eu ensinei rápido, né, até porque...
É nada, assim...
Não tem muito tempo.
Falando sério agora, o Corel, ele foi muito importante pra mim, porque... É um software de vetores, né? Então, você consegue criar coisas do zero, né?
Sim.
Em qualquer tipo de tamanho, resolução.
Sabe por que eu gosto do Corel?
Que ele é verde.
Não, cara. Ele nem era verde antes, tá?
Nossa, sério?
Sabe por quê? Uma coisa que eu acho que é muito legal é essa história de vetorizar. Então, pra quem não sabe desenhar, você coloca... Foi o jeito que eu ensinei várias pessoas a usar o Corel lá na outra empresa lá. E era, pegava desenhos e pedia pra eles ficarem contornando e desenhando até ficar parecido. Então foi um jeito assim, falava, não, é isso, eu mostrava as ferramentas e falava, ó, vai treinando. E o pessoal aprendia, meu, teve assim, muitas pessoas que saíram de lá muito melhor do que eu, sabe, no Corel.
É um desenvolvimento, né? Sim, você vai fazendo, você fica super pró no negócio. A questão do Corel é que, assim, eu sempre quis migrar para outros softwares, né? Porque, querendo ou não, o Corel, ele é visto pelo mercado da criação, em geral, como um software mais ou menos, meia boca. Só que o problema é que, em questão de gráfico, quando você vai mandar rodar alguma coisa, tem que ser no Corel, entendeu? Ninguém roda Photoshop, assim. É difícil você ver esse tipo de coisa. O Corel domina, então não adianta.
O Corel teve uma época que era o mais usado, cara. Era absurdo.
Pra gráfica ainda é o mais usado.
E ele é a facilidade, né, de aprender. Né? Ele é didático, sabe?
Didático,
Eu lembro que eu também nunca fiz curso, nada desses programas, aprendi sempre fuçando, né, curiosidade, né? E o Corel, eu acho que foi o carro-chefe. Quando eu aprendi mesmo a desenhar, a mexer nesses softwares, foi no Corel. Tanto que eu demorei muito tempo pra mudar de software, né? Que foi quando eu comecei a usar o Affinity, né? Porque eu lembro que eu tava fazendo um MBA, né? E eu queria desenhar um logotipo para uma empresa no MBA lá pro TCC. E eu tava só com o celular e com o iPad, eu não tava com o computador. Então eu falei, pô, deve ter algum software que...
Olha que ousadia, o cara querendo fazer um logo no celular.
Daí eu peguei e fiz o logo, foi exatamente no celular, porque no iPad eu não tava conseguindo conectar a internet. É ruim, né? Porque o celular era pequeno, Sim. Não era tão grande, né? Mas fiz. Depois eu exportei pro meu iPad, fui desenhando nele, até ficar do jeito que eu queria. Eu fui ficando viciado, cara. Sem brincadeira, porque ele misturava...
Você desenha com a canetinha?
Não, não tinha canetinha na época, cara. Nossa. Dedo mesmo.
Era no iPad também? Era
no iPad também. Daí eu fui ficando viciado, cara, porque ele era uma mistura do Corel com Photoshop. Eu falei, meu, achei o melhor dos mundos, né? Assim, que era o que eu sentia muitas vezes no Flash, que ele tinha um pouquinho, apesar de não ter nada a ver, mas assim, é a facilidade, sabe? Então o Affinity, foi o primeiro que eu tive, foi o Affinity Design. Cara, eu achei demais. Lembra que eu cheguei e falei, achei
total,
a Ferrari dos softwares, né, cara? E fora que eles davam vários truques, dicas, assim, de graça, sabe? Era muito... Porque eles estavam querendo que todo mundo usasse.
Difundir, né?
E o melhor de tudo, ele era... Ele ainda, eu acho que é, né? Mas na época que eu comprei no celular, ele custava R$29, cara.
R$29? Hoje tá duzentão.
É, então, olha como mudou,
não, mas
né?
Mesmo assim ainda tá super perto barato
de um
pra
Corel,
que oferece.
Né? Sim,
total.
Ele é uma mistura do Corel com Photoshop, cara. Eu não consigo mais. Hoje tem o Affinity Photos, Affinity Publisher.
Tem o Publisher.
Que, eu não uso o Publisher muito ainda, mas eu uso o Affinity Photos e o Design todo dia, cara. Eu sempre que vou fazer alguma apresentação, alguma coisa, eu uso. Vou tratar alguma imagem, uso. Sabe? Eu não consigo usar outro software. E é legal porque ele tem pra todas as plataformas, né? Tem pra Windows, tem pra Mac, tem pra... Pô, deve ter até pra Linux, cara. Tem pro celular.
Você instala o software no seu micro-ondas, bicho. Instala
se bobear, no micro-ondas. Não duvido, viu?
Então, eu acho que esse é um ponto, então, que a gente não vai...
Brigar.
Não vai brigar. Porque, inclusive, você me apresentou...
Exatamente, só pra quem sabe mais, né? Que, né?
Me apresentou o Affinity Designer, porque era o momento que eu queria sair do Corel, mas o Photoshop, eu não sei, cara, eu tenho uma dificuldade naquele Photoshop, E é engraçado que o Affinity, ele, até o design dele é igual ao do Photoshop, então eu não entendo que...
Não, mas é mais fácil, ele tem uma linguagem mais fácil um pouco. Eu lembro que você ficou relutante no começo.
Pra caramba.
Não, que é bobeira. Mas daí quando você comprou, cara, você falou, pô, meu, você começou a usar.
Nesse meio tempo eu fui pro Illustrator, que
é
um de finalização que eu utilizo, principalmente pra logo, essas coisas... É uma finalização perfeita, assim, pra logo, cara, pro Illustrator é assim.
Eu usei muito pouco ele. Eu sei que, assim, pra impressão, pra essas coisas, ele esses outros softwares ainda são mais usados, né?
E é tudo Adobe, né, bicho?
É.
Meu, Adobe abre lá, se vira, é top, vai dar certo. Bom, já, a gente já pode dar, então, como batido martelo.
Sim, eu acho que são os melhores hoje.
Então, gente, ó, se você não conhece ainda...
Vale a pena,
Affinity Designer, não sei se ainda eles estão com a versão de avaliação, mas dá uma olhadinha lá no site, que é muito, muito legal, vale muito a pena.
E é legal porque eles têm vários... Já na hora que você abre, vários tutoriaizinhos, viu? Vale a pena
conhecer. É, no próprio site, né?
No próprio software.
Não, faz o seguinte, para você ter mais gosto ainda de baixar... Joga lá no YouTube, Affinity Designer, que o pessoal faz cada coisa.
Nossa.
E eu entrei numa discussão esses tempos sobre plataformas e tudo mais para designers, para criadores, né? E o pessoal tava surpreso demais com a quantidade de designer que tá migrando do Photoshop pro Affinity. Principalmente a galera que mexe com ilustração, que usa ali um iPad e tudo mais, na canetinha. Porque é surreal, assim, a versatilidade do software.
Se você olhar, você tá vendo esse cast no nosso... No nosso logo?
Boa referência.
É, então, eu fiz no iPad, cara. E, assim, questão de quanto tempo?
Foi aqui,
cinco
rapidinho.
Minutos,
um pouco antes da gente... Eu tava montando a pauta, você tava ali fazendo...
Tava viajando ali, né? É muito rápido, cara. É impressionante.
Ó, inclusive, vamos mandar um boleto lá pra eles que eles...
Pô, não, né? Mandar uns três.
Propaganda absurda aqui,
que eles têm,
né?
Que patrocinar o nosso...
Tem que patrocinar. Seria uma boa, hein? Poxa. Bom, vamos pro próxima categoria
vamos
aqui.
Vamos pro próximo.
Nossa, esse daqui eu já vi que vai dar ruim já.
Criador de textos,
esse,
né?
Esse já vai dar ruim já.
Vai dar ruim. É porque eu acho que são mundos diferentes.
vai daí.
O que você entende por criador de texto, cara?
Olha lá, pra vai
mim,
começar.
Eu tô vendo que você vai abrir o Notepad, sei lá, alguma coisa antiga pra você falar isso.
eu comecei justamente no Notepad mais, né? Notepad Plus, que você pode usar tanto pra criar texto como pra programação. Eu comecei nele.
Cara, eu comecei no... Eu não lembro como chamava, um do DOS, cara. Daí depois que veio o Word, porque esse era
então
de
você
graça.
Você traz essas coisas arcaicas aqui.
É, porque é assim, você tá perguntando onde começou, né? Mas assim, minha vida inteira eu usei o Word, tá? Eu até... Teve uma época que eu era apaixonado por Linux, usei OpenLibre, OpenOffice.
LibreOffice.
É, LibreOffice.
LibreOffice é a versão grátis
usei
do Word.
Muito, cara, muito. Hoje, meu, hoje não, faz pelo menos desde 2011, cara, que eu só uso o Pages.
Ah, do
sim.
Do Mac, né?
Do Mac. Ou assim, quando eu tô fora, eu uso o do próprio Google, sabe, o Docs. É, até no meu iPad eu instalei, eu tenho usado bastante ultimamente, mas o quando Docs. Eu quero fazer alguma coisa bonita... É no Pages, cara. Ele é fantástico.
Ele dá alguns layoutzinhos já, né?
Vários, mas nem precisa, cara. Se você quer montar, é tudo muito simples. E a integração dele com o Numbers, que é... nem queria falar, porque...
Numbers, sim.
Vai ter? Não vai. Mas... Eu não... Porque ele tem uma integração que seria o Excel.
Que seria o Excel,
cara, sim. Você coloca a planilha dentro dele, assim, tipo... Muito fácil, sabe? Muito fácil. Você nem vê que você colocou a planilha, sabe? Tem um botão planilha nele. E você cria, coloca a fórmula dentro dele. Então, você tá fazendo um orçamento, alguma coisa... Meu, é o melhor dos mundos. Vou falar que, olha... Tá difícil achar um outro que... Eu uso muito o Excel ainda profissionalmente, né? Eu uso o Excel... Nem uso mais. Eu uso o...
Numbers?
Não do Google. Eu não lembro o nome.
Ah, na verdade não é do Google, né? É da Microsoft.
Não, do
é do Google?
Eu uso do Google mesmo hoje em dia. Por causa das fórmulas, eu acho
deve
mais
fácil.
Deve
ser Google Planilha, alguma coisa assim.
Por aí. Eu uso bastante nele também por estar no e-mail da empresa, né? Então todo mundo dentro da empresa usa.
Compartilhado, né?
Compartilhado, é de graça. Então a gente nem usa mais o Excel.
foi surreal liberarem de graça esses softwares, cara, porque
era tão caro antigamente.
Ficar comprando licença de Word é brincadeira, viu?
Cara, hoje em dia,
hoje em dia principalmente,
2020,
né?
Pô, difícil.
Sacanagem. Bom, para criação de texto, hoje eu utilizo Simple Note, que é
não,
o que
isso aí não é texto, cara. Isso aí, pelo amor de Deus. Não, cara, sacaneia. Não sacaneia, pessoal.
Minha vez de falar, fica suave aí. Simple Note é onde eu guardo coisas que eu preciso fazer de forma criativa. Por exemplo, a pauta, eu tenho que pensar para fazer. Eu também sou compositor, então eu também utilizo. Por quê? Porque esse Simple Note, eu não sei qual é o nome disso, mas ele tem uma tela que te dá uma concentração muito maior. Ela não,
aquelas
não tem.
Telas clean, né?
É uma tela clean, tem um nome específico para isso, mas eu não me recordo. Então, você só enxerga a tela branca ou preta na tua frente e você digita, não tem botão de negrito, não tem xizinho, não tem nada mais, é só a tela de criação. Isso me dá uma concentração muito melhor para eu ficar, né, tendo a criatividade para escrever e tudo mais. E ele organiza de uma forma muito legal aqui os tópicos. Então, criação, eu uso o Simple Note. Tô até aqui impondo na mesa aqui, porque é como eu faço,
cara,
a pauta nele.
O cara
nele,
fez eu instalar isso no meu... No meu, meu
deu até vírus aí, não?
Não, cara, ficou 3 dias sem funcionar o computador.
Mentira, pô, tá de sacanagem. Tá tudo aqui de forma organizada, você pode separar por hashtag e tudo mais.
Eu,
cara,
pra
é
isso
muito
eu
legal.
Uso o Evernote, mas realmente o que você falou, o Evernote acabou ficando meio poluído com o tempo.
Principalmente o software do Evernote, não sei se você já
ele
baixou.
Ele era tão clean, tão limpo, eu uso
não,
o software.
O você usa o software?
Software.
Não, mas é totalmente diferente, o software do
navegador.
Totalmente. Layout, tudo, eu não entendo por quê.
E era tão clean, tão limpo, cara. Hoje em dia, assim, não é...
Pra que você usa o Evernote? Vamos ver se é o mesmo...
Pra guardar conhecimento, cara. Eu, assim, tudo que eu pesquiso, que eu falo assim, putz, isso aqui eu tenho que guardar. Guardar documento, por exemplo. Todo documento que chega no escritório e eu vou precisar, eu escaneio ele pelo Scanable e já guardo.
Total, olha só. Que é outra geração, bicho. o Evernote eu uso como um caderno mesmo. Como um caderno, então eu guardo coisas que eu sei que eu vou precisar lá. E aí tem subcategorias, você divide, até o nome dessas categorias não é categorias, é cadernos mesmo.
Sim, no Evernote também, e lembra da dica da semana passada que eu dei, do GTD?
Sim, sim.
Eu montei ele dentro do meu Evernote, então eu tenho entradas e várias coisas, os horizontes, tudo dentro dele.
Puta, aí já abre um leque pra gente falar também dos mind maps. Cara, se a gente fosse falar de todos os softwares...
A gente esqueceu desse ainda, Paulo.
Não, mas é porque não tem tantos, né? Aquele que você utiliza que a gente não sabe falar o nome, aquele é surreal.
Não dá pra usar o outro, fala aí.
Não, exato, aquele é fundamental. Só que como eu uso Windows e não Mac...
Mas ele tem pro Windows, não, ele tem.
Tem
pra todas as
plataformas. Ah, então é porque é caro pra caramba e
eu
não quis pagar.
É caro, ele é realmente caro, eu paguei, assim... Porque, assim, foi... Sabe por quê?
Eu achei que você tava muito bêbado, alguma coisa
assim. Porque foi assim, eu comecei a usar no celular o gratuito.
Sim.
Sabe? Daí instalei no meu computador também o gratuito. Fiquei usando, e é legal que ele conecta com o iCloud, né? O iCloud.
Sim, sim.
E meu, daí começou... meus mapas mentais são meio... grandes, assim.
Meio? É um negócio absurdo. Em A0 você não imprime.
Não imprime, cara. E daí, porque eu gosto dele, porque quando você coloca pra imprimir em Word, ele sai.
Ele
transforma. Pra você ter ideia, eu fiz minha monografia
o
nele.
Sumário, tudo certinho, automatizado.
Eu fiz, aliás, meu TCC do MBA na FGV, eu fiz nele, cara.
Você fez nele?
Aham.
Uhum.
Assim, eu montei todo ele
ousadinho,
lá.
Bicho.
Sim, depois eu transformei pro
Word, né?
Não foi nem no Word, eu fiz no Pages, né? E formatei ele todo no Pages pra...
E no final gerou o PDFzinho lá.
Exatamente, imprimi, né? Tinha que imprimir, botar capa dura e tal.
Caramba, coisas. Que ousadinha, hein? É bem diferenciado essa criação aí.
Então, facilitou muito, porque é exatamente isso que você falou. Ele ajuda na criação, sabe? Tudo que você precisa dar uma organizada ali, porque você vai colocando os tópicos, os números, tudo, ele formata, já sai até com subcategorias, sabe? Tudo, cara. Muito legal. Olha, eu já testei muitos nessa área. E esse... Olha, eu já tô usando ele faz pelo menos uns 5 anos, cara, e não consigo. Já testei, porque é aquela vontade, você quer às vezes mudar por mudar, né?
Sim, mudar por mudar, total, o software é assim.
Então eu instalei alguns, falei, não, deixa eu voltar aqui pro meu.
Então, a alternativa que eu achei foi o X-Mind. Cara, não indico, porque não funcionou pra mim, cara. Ele tá ali, ele funciona, mas o layout dele não é tão bonito, e eu, como sou uma pessoa que me importo muito com o visual, se não é totalmente bonito, fininho, clean e tal, cara, pra mim já não serve, já é Windows 95, aí não dá. Então, o resultado, não uso mapa mental, pronto. Até eu pagar e comprar aquele outro. Pô, que eu não sei nem pronunciar,
falando,
bicho.
Falando nisso, eu te cortei dos... Eu não sei se cortei, a gente começou a falar de mapa mental, mas falta qual que você usa o principal.
Texto, né?
De texto.
É que assim, o texto a gente... Você também usa bastante, né? Eu uso esse do Simple Note, mas eu tenho também o Evernote. Só que a gente, nós dois, né, usamos aquele do Google. Do
o
Google.
Docs, é.
Não é o Docs. Docs a gente até citou já. É aquele amarelinho.
Ah, o Google
de lembrete.
Keep. Lembrete, Google Keep. Não, mas é, eu acho que é pra outra coisa ele. Eu uso, assim, muito
pra que você
pro
usa?
Meu lado pessoal, assim, quando eu tenho lembretes, eu uso principalmente pra minha casa. É tipo uma caixa de entrada que eu faço ali. Então ali eu separo tudo, o que vai pro Trello, o que vai pro Evernote, o que vai pro lixo. Muita coisa que vai pro lixo, que eu anoto e falo, pô, isso aqui eu vou fazer alguma coisa, no uso, né? E principalmente coisa de criatividade que eu quero fazer. Por exemplo, eu gosto de fazer uns... Que nem uma luminária que eu fiz outro dia com meu pai, que foi muito legal, cara. Gosto de fazer alguns objetinhos de arte, assim, no meu hobby. Ah. Ou coisa que eu quero cozinhar, itens de decoração pra minha casa que eu quero fazer. Eu uso ali, daí eu vou fazendo e vou apagando. Ou eu vou, o que eu quero fazer mesmo, que eu falo, esse aqui eu vou fazer, eu jogo pro Trello, no meu Trello pessoal, no meu quadro pessoal.
Você vê que a gente não é nem um pouco viciado em software, né?
Nossa, cara. Às vezes eu fico pensando em diminuir a...
Total. Essa... Mano, mas a minha apiração com o texto foi isso. Eu falei, não, eu preciso usar um.
Foi isso que eu fiz também. É o Pages e o Docs. Assim, o Docs eu uso mais profissionalmente pra escrever os textos pesados, sabe? E o Docs. E o Pages quando eu quero fazer alguma coisa com uma formatação bonita.
Eu usava Sublime.
Nossa senhora, eu uso pra escrever texto de código.
De código? É. Então, eu usava ele justamente pra isso.
Hoje puta, eu uso um
fica
outro.
Fica lindo o código, fica colorido ali, cada tag que você abre e tudo.
Sim,
mais.
Nossa,
top demais.
É outro. Hoje eu uso Subet. Subieta.
Mais um bicho que você vai dar aqui na mesa? Vai jogar na mesa? Vamos parar de falar de texto, porque eu sei que isso aqui não vai acabar, que a gente escreve
nunca,
muito, né?
Muito.
É, vamos então pro editar vídeo.
Cara, editar vídeo, acho que essa é mais com você, né?
Não, você edita também, você
mas
editou, bicho.
Sim, mas assim, só coisinha boba, né? Eu uso. Eu usava o não sei o que lá, Maker, como é que chamava?
Mentira que você vai jogar o Videomaker.
Videomaker, cara.
Windows lá, não sei o que lá, putz, isso aí é
usava...
Windows Movie Maker, pronto.
Windows Movie Maker, usava muito ele quando começou essa história de editar.
Lá em 2003, vídeo. Quando eu tinha meu Windows XP.
Por aí. E depois, cara, eu mudei pro iMovie, né, da Apple.
O iMovie é top, hein,
animal,
cara. Eu vejo
cara,
cada
animal.
Gente editando no
animal.
iMovie.
Animal, e assim, como eu não faço vídeo profissionalmente, né? Isso aí tem o estúdio Nevar, né? Que faz pra gente.
Cara, contrato terceirizado, o cara é monstro.
Que é fantástico, cara. Se precisar de algum vídeo, dá um toque pra ele.
O cara vai querer me mandar o boleto.
Mas então, é bom mesmo.
Você usa o iMovie, né? Que é o nome?
Exatamente.
E ele foi desenvolvendo também com o tempo, né?
Na verdade, ele era um negócio muito grande, eles foram diminuindo.
Simplificando,
coisa.
Né?
Porque daí eles separaram. Tem o iCut, não lembro como chama,
ah,
que é um
sei,
profissional,
sei,
iCut
sei.
Pro.
Eu acho que é inclusive isso.
E
alguma coisa
separou,
Cut Pro.
É, assim. Separou, daí eu não tenho esse, porque custa acho que $999.
É,
cara.
É mais profissional mesmo.
É, bem barato. Hoje com
bobeirinha,
dólar.
Bobeirinha. Né?
Do jeito que tá, fica baratinho. Você deixa ali um carro, uma casa, pega ali um.
Lembrando
você.
Que você já precisa ter o seu Mac, né? Tem um Maczinho. Então, putz.
Não tá fácil, não.
Cara, editor de vídeo. Eu já passei por alguns tentando achar. É sempre aquela história, né? Pô, vou tentar achar o melhor. Aí eu fui pelo Sony Vegas, comecei com o Sony Vegas. Fui para uns alternativos da vida aí.
Sabe uma coisa que você falou de achar o melhor? Eu acho que assim, tem que completar. e achar o melhor, o que se melhor encaixa pra mim, assim, o que melhor se enquadra pra mim. Total. Né? Eu acho que é isso.
Até porque tem gente que faz coisas fantásticas no Corel, né?
Sim.
Né? Então não tem como a gente...
No iMovie.
É, então, no iMovie ou no, sei lá, cria textos incríveis no Word.
No Word, é.
Pra você ter uma ideia, eu uso o Notepad, que é o bloco de notas do Windows até hoje. Pra alguma bobeirinha, pra mim é mais rápido escrever Notepad, ele já abre, sabe? Então, pra você ver como a gente tá cercado de softwares. E pra hoje, assim, edição de vídeo, eu utilizo o Premiere, que por ser da Adobe, né, e aí eu já tenho essa coisa de utilizar o Adobe demais, então é muito mais fácil, tem a integração com Photoshop e tudo mais, fecha em um, abre no outro, então eu já acostumei com ele, pra mim resolve muito bem. Mas aí tem, assim, o de efeitos especiais, que aí a gente usa o After Effects. E tem também de revelação de foto, que a Affinity também tem um concorrente, que é o Affinity Photo. É um revelador também.
Não, é o que eu falei, o Affinity Photos.
Sim, sim, mas ele é um revelador também de fotos. Eu utilizo o Lightroom, só que o Affinity Photo também tem essa função de revelação de fotos, então os dois são concorrentes. E eu já revelei nos dois, mas por ser da Adobe o outro, eu tenho mais malemolência em manuseá-lo.
É, na verdade, eu uso assim só para alguns tipos de tratamento de foto.
Mas ele é bem, bem parrudo, cara.
Ele é complexo, cara. Assim, não é que é complexo, é muito simples, mas ele tem muita função, cara.
Tem. Você perde
tem
lá.
Tem algumas coisas que ainda. Eu vou até. Uso o Corel, o Photoshop com você, né? Pra pôr alguns
besta,
brilhos.
Coisinha besta, se for meter um contraste.
Não,
ali,
não é nem isso. Lembra que eu peço pra pôr. Tem uns brilhos que eu não consegui fazer ainda no Affinity. Sabe aquele brilhozinho de luz que eu gosto de fazer aqui? No Affinity eu não consegui fazer ainda. É muito. Chato, eu peguei um tutorial.
Você vê que a gente é micreiro, né? Você vê que a gente é micreiro. Que, pô, de curso aqui a gente só deve ter curso de Excel, de Office,
Excel,
né? Eu,
cara,
tenho curso de
eu
Office.
Não entendi nada,
tá,
cara.
Tá lá longe pra trás.
Pra falar, curso que eu fiz do DataCAD, cara, que era um software que a gente usava há muitos anos aqui no escritório. Eu fiz uma vez que eu queria fazer uma estrutura pro meu TCC de faculdade, cara. Faz, nossa senhora, lá em 2004. Mas foi o único curso que eu fiz de computador.
Então, mas a gente é muito micreiro, né? A gente baixa o software e vai com unhas e dentes.
Fuçador total, cara.
Desbravadores de software, ó.
É o fuçador.
É o fuçador, é o famoso fuçador. E aí, pra ouvir música?
Cara, pra ouvir música hoje em dia é Spotify, né? Que fala, né?
Ah, é assim?
Cara, nem sei.
Olha, eu vou falar pra você.
Eu vou falar assim, o que é que eu falei que eu escutava o Winamp, meu? Daí é foda. Montei uma rádio uma vez no Winamp.
E se eu te falar que eu uso o Winamp ainda?
É, eu não consigo.
Eu uso o Winamp pra reproduzir áudio no computador, cara. E eu gosto muito.
É.
O teminha clássico dele. Puta, show de bola.
Não, eu gosto do tema antigo do primeiro, lá de por volta de 96, cara. Uma vez a gente montou uma rádio na escola, cara, com o Winamp.
É porque ele tem
pela internet.
Ele tem um lance de transmissão por IP,
sim,
né?
Cara, então, isso aí eu tô falando, ó, muito tempo, hein? Isso aí foi uma fuçação.
Geral, né?
Geral.
Fuçação geral.
Foi o. Antigamente a gente tinha um dia na escola que chamava Feira de Ciências, né? E daí você tinha que inventar alguma coisa. A gente fez uma rádio, cara. A gente até.
Só.
Puta, foi muito legal.
Aí,
muito legal.
Anos depois, você tá gravando um podcast, né?
É, e era pra ser, né?
Era pra ser. Você tem, eu não sei como funciona isso no Mac, eu não sei se você vê muito vídeo externo, sem ser Netflix e tal, mas você tem um reprodutor de vídeo,
tem,
de preferência?
Chama iQuick, se eu não me engano. Quick alguma coisa, QuickTime.
Tinha que ser da Apple. Ah, sim, QuickTime, sei.
É, não lembro como é que chama. É da
Apple. Ele não é só um reprodutor, mas ele também tem uns codecs de vídeo.
Isso, quando, eu sei que às vezes... Quando você manda vídeo, assim, por exemplo, do seu celular, tudo pra... Se não é iPhone e tal, e coloca, é difícil de ler. Sabe, algumas câmeras digitais antigamente, nossa, eu tinha uma da Sony que, meu, era um rolê pra conseguir
fazer a reprodução.
Fazer. Eu tinha alguns programinhas. Hoje, engraçado, vai ficando automatizado, né? O bicho vai ficando inteligente aqui. Sim. Eu nem sei como é que chama, quer ver?
Ah, é QuickTime mesmo.
QuickTime, é. Tem vários, cara. Tem um outro aqui de som também, que é difícil que eu não uso, cara, pra te falar bem a real.
Você lembra da época do Kazaa, né?
Puta, nossa senhora. Baixar música emule, cara.
Putz.
Era só vírus, bichão. era uma música pra 1 milhão de views.
Ah, e fora que às vezes era propaganda que você baixava, nem era música.
Muita. Teve uma época que eles colocavam propaganda, Som Brasil.
Tudo. Pô, a gente podia fazer QuickTime. A gente podia fazer um episódio de podcast da nostalgia da internet, né?
Puta. Total.
Pra trazer a internet como era nos tempos muito, mais pra muito. Trás. Era aí engraçado. Você fala do período Cretáceo.
Cara, eu vou te falar que outro dia eu queria instalar o Netscape no meu computador, cara.
Sai
dessa
vida, bicho.
Só pra matar a saudade, o barulhinho do modem conectando.
É, pra vídeo, cara, eu utilizo até hoje o VLC. Você deve ter aí, se não me engano, eu já vi.
Já, porque a gente precisou uma vez pra ver alguma coisa também.
Ah, então é. Ah, verdade, acho que era pra ver, inclusive, enfim, né? Não vamos promover nada.
Não foi pra ver. A gente tava fazendo algum vídeo, lembra? Que era um vídeo que a gente tinha feito do escritório e não tava conseguindo assistir. Não lembro porquê.
Esse VLC ele tem a mesma pegada do QuickTime lá, de tem vários codecs. É. Cara, você abre qualquer coisa. Você abre imagem, áudio, vídeo e vídeo de vários e vários formatos. Então eu utilizo ele, sempre deu certo pra mim, nunca troquei, nunca fiz questão, tá? É, vamos aqui seguir na nossa lista maluca. chamada de vídeo.
Putz, cara, hoje em dia, assim, vou te falar que eu fiquei meio mal acostumado, né? Eu usava muito Skype e hoje em dia eu uso bem pouco mesmo. Eu uso praticamente o WhatsApp para fazer chamada de vídeo e o FaceTime do próprio iPhone, né? Antigamente a gente tinha ICQ, eu acho que ICQ não tinha vídeo.
MSN
depois. MSN, eu acho que comecei com MSN, aliás. Teve uma época que você instalava um programinha também, muito antigamente, que era para fazer videoconferência. Logo começou a lançar o webcam, cara. Mas ninguém usava porque a internet...
Aquelas webcam que você tinha que rodar para pegar o foco, né?
Cara... Eu tinha umas webcam legal da Logitech, cara. É uma marca que antigamente eu gostava muito, era apaixonado.
Mas a Logitech hoje tem umas câmeras ferozes,
não,
cara.
Até hoje meu mouse é da Logitech, né, cara?
Os streamings de jogos, cara, é tudo Logitech.
O barulhinho, cara, do mouse da Logitech é...
Olha o detalhe. Cara, de chamada de vídeo tem muita opção.
Hoje
e
tem.
E o problema é que eu uso todos.
Eu uso, exatamente. Você tem que usar porque tem gente que usa o Zoom, que usa o WhatsApp, gente que usa o Skype. O Skype eu uso pouco, como eu tava falando.
Eu gosto do Duo, cara.
Do Duo? Puta, eu gosto por causa dos assistentes sociais.
Eu gosto
da assistente
social. Dos Google Assistants da vida, né?
Assistente, meu,
os
puta,
nossos assistentes.
As nossas assistentes
inteligentes.
Virtuais, né?
Virtuais.
Caraca,
social. Cara, você tem um assistente social aqui.
Mas é muito legal o Google Duo. Cara, eu gosto bastante também. É legal que ele integra no Trello. Não sei se você usa esse plugin.
Não, sério? Pra uma reunião, né?
Reunião já direto no Trello. Sim, com a equipe, cara, é muito legal.
O Google, essa semana, ele disponibilizou de graça a ferramenta que ele tem, que era até então só para empresas.
Não foi essa semana, não. Já faz um tempinho já.
Que ele disponibilizou de graça? Sério?
Eu vi a notícia... Não lembro quando foi, mas...
É que eu vi a notícia essa semana, mas pode ser que...
Mas já faz um tempinho já.
Ah, então. Acho que é o Google Meet, né? Que é o nome.
É.
Que achei bem legal também.
Muito,
né?
Legal o que eles fizeram. Eles fizeram na época da pandemia e tal.
Ah, verdade. Faz um tempinho. É isso mesmo.
No auge lá, né?
Foi no auge. Bom, vamos aqui então dos nossos navegadores preferidos.
Cara, Netscape, né?
Nossa. Não, até hoje? Tá louco?
Não, mas você sabe que...
Corrige isso aí,
Você sabe que o Mozilla foi baseado nele, né?
Foi?
Foi. Google também.
Não, quem fala Google Chrome aqui, Google Chrome. Tá expulso!
você só usava ele, vai.
Não, pudera, né? Chega uma hora que a gente não aguenta mais.
Cara, eu desde que lançou o Mozilla... Eu me apaixonei por ele, não consegui usar outro. Eu uso assim, vou te falar que no meu computador eu tenho Mozilla, tenho o Google Chrome e tenho o Safari, né? O que eu mais
tudo
uso...
Tudo isso, bicho.
Sim, cara, porque tem coisa que funciona num, coisa que não funciona no outro, sabe? Site de banco funciona num, não funciona no outro. Então,
tem os guardiões da vida, né?
Sim, eu acho muita sacanagem, cara. Mas assim, o que eu acho que eu mais me adapto e que funciona melhor, flui, eu instalei no meu celular, tudo é o Mozilla, cara.
Mozilla Firefox.
É. Agora no celular, engraçado que eu apaguei ele, tá? Eu só tô com o Google Chrome, cara, e é o que eu mais uso, né? Eu tava usando um pro celular que é muito legal, que é o Cake. Não sei se você já viu.
Não, nunca vi.
Ele funciona... Posso falar besteira porque eu também não me aprofundei muito bem. mas eu tava usando ele, usei um tempinho bom. E ele, quando você procura alguma coisa no Google, ele pega e carrega já os três primeiros... não lembro
qual é o nome. Conteúdo, você fala?
É, link. E daí fica lá, você só vai passando assim pro lado, cara. Então,
olha que bacana.
Puta, muito legal, cara. Muito legal.
Adeus, internet também.
É. Não, então, é engraçado porque não é pesado, funciona muito rápido, muito rápido. É, eu também pensei nisso na hora. Eu não sei como é a lógica dele, uhum, sabe? Mas eu gostei muito.
Mas os novos para celular, os novos navegadores, eles têm um sisteminha de economia
de internet.
Eu não sei também como funciona, mas economiza.
Esse eu achei, cara, é que eu não tive paciência, porque muda um pouco o layout, já, sabe, você já tá um pouquinho mais preguiçoso com o tempo. Você não aceita muito fácil, né? Então ele mudou um pouco o layout, eu falei, opa, não gostei.
Uhum.
É a diferença do Google, do Mozilla, do Firefox,
são,
né?
Basicamente...
Que eles vão mudando bem devagar.
É bem gradual, né?
Exato.
Não impacta.
É.
Bom, para navegadores, cara, eu sempre usei o Chrome, né? Só que chegou um momento que não deu mais, cara. Ele usa muito processamento, mas muito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar outros navegadores e tentar migrar. Cara, já tentei o Opera Mini.
Nossa, isso eu usava lá por volta de 98, cara.
Não,
Opera, chamava Opera.
Eles estão bem clean. É Opera, na verdade. Aqui, o Opera Mini é uma versão dele.
Uhum.
Eles estão bem cleans, cara. Tá bem legal, mas sabe quando não dá? Liga? Eu peguei um chamado Vivaldi. Gostei pra caramba. Um nome nada a ver também. Até chegar no Mozilla Firefox, que agora é o que eu consegui usar. Tô há uns 3 meses com ele. E posso falar aqui pra vocês nessa roda de Chromes Anônimos que eu tô há 3 meses livre do Google Chrome.
Cara, eu tenho o Google ainda.
E é difícil.
Eu uso os dois, cara, é meio paralelo. Eu uso, vamos falar assim, 70% o Firefox e tem coisas que eu abro no Google. E eu tenho mania de abrir muita aba, né? Não sei se você já reparou, mas eu tenho assim normalmente aberto no
tudo
meu navegador.
Pinterest.
Tudo Pinterest. Umas 500 abas, cara, em cada navegador e às vezes tem 2, 3 janelas abertas com Pinterest nela. É impressionante, cara. Então, assim, às vezes eu tô com preguiça de... Não é preguiça, na verdade é uma organização. Então eu deixo o Google pra abrir as coisas, por exemplo, o meu e-mail, né? Sim. Que eu acho que funciona até um pouco melhor, o Trello, e deixo o Mozilla pra as coisas que eu tô pesquisando.
Uhum.
Então foi um jeito que eu...
Isso dá utilidades diferentes pros
Exatamente.
Dois.
Exatamente. É um jeito, assim, eu uso sério num tal no outro. Então... É bem legal desse
Sabe
jeito.
Sabe o que te prende no Google total? É a conectividade que ele tem com tudo. Por exemplo, ele armazena suas senhas de uma Sim. forma assim...
Eu não uso
que,
isso,
que
não.
Tudo, qualquer
um
coisa
Google... Medo.
Não, mas eu uso é uma plataforma de gerenciamento de senhas.
Uhum.
Ela é pessoal. Então, ela é vinculada com o navegador que você tá. Ela te dá uma dica de senha para você colocar Legal. Ali, aquela senha toda zoada.
Usa
e
um
ela gerencia.
Pra isso.
Ela gerencia. Aplicativo de celular, você fala ou navegador também?
Para tudo. Para tudo, cara. Tudo. Tá no
Talvez
meu iPad, tá no meu celular.
Talvez estejamos falando das mesmas.
É o 1Password.
Sim, 1Password.
É.
Ele é muito show de bola.
É.
Eu já usei ele, mas eu uso um outro. Que tem uma versãozinha lá bacana para se utilizar. Mas assim... Conforme a gente vai entrando nesses 1 milhão de serviços, a gente precisa de um gerenciamento. Porque se a gente não é muito recomendável que a gente coloque a mesma senha, né?
Exatamente.
Banana 1, 2, 3, sabe? Tipo, meu, aí descobriu um, ferrou tudo. Então é bom você
tem
sempre variar.
Tem um cofre também da Apple, que é muito legal, cara.
A Apple tem um
tem,
cofre de
tem,
senha?
Tem. Eu uso pra algumas coisas.
Nossa. Você vê que
é uma
salada muito
salada
louca.
Salada muito louca.
Bom, vamos aqui então, quase chegando aqui na reta final. Sistemas operacionais.
Puta, cara. Eu acho assim que é isso eu acho que hoje em dia mudou muito, sabe? Vai depender do que você precisa fazer. Sabe, eu como trabalho com arquitetura, eu me adaptei muito ao ecossistema da
iOS,
Apple.
Né?
Então, para mim é mais fácil, o software que eu uso de arquitetura funciona muito bem nele. Eu não sei se é a montagem do computador, então a parte gráfica dele na renderização é um negócio surreal.
Ela tem uma integração...
Meu computador já tem um certo tempo, cara, e, meu, funciona muito bem.
A integração que a Apple faz de software e de hardware
Sim,
é sinistra.
É.
Porque, por exemplo, o Windows, que é o software, mas, por exemplo, tem... um milhão de hardware diferente. Sim. Vai ter, sei lá, ó, a HP, vai ter Intel Tech.
Tudo.
Então, um tem que conversar com o outro. E a Mac não. A Mac não. É o sistema só e dele. O hardware acabou.
E outra coisa é o ecossistema, né? Você tem o AirPod, conecta, você tá falando no seu celular, muda pro seu computador, muda pro seu iPad. Até pro carro agora, cara. É um negócio muito legal, cara.
A gente acha que os caras têm limite. Tem nada, não cara. Tem, não tem limite, não.
Você já viu, assim, mudando de pato pra ganso, né? Mas você já viu a geladeira que tem a Alexa nela, meu?
Já ouvi falar.
Puta,
isso
meu,
não é um mito?
Não é, cara. E tem uma outra que tem um Windows, cara.
Tem um Windows
na
geladeira.
Você desenha, cara, na geladeira, deixa recado. Um negócio muito legal. Uma lousa mágica, nossa, só que super sim. Mega inteligente.
Super mega cara.
Então, assim, sistema operacional eu acho que é isso. O que você...
Você utilizou já o Linux, né?
Já, muito. Puta, eu até hoje eu gosto dele,
eu
tá?
Tenho uma puta de uma vontade de migrar,
eu
cara.
Eu instalo, assim, eu tenho um Raspberry lá de vez em quando. Eu tenho dois, né? Na verdade, um fica com o sistema de... Sistema...
Razaio, né?
Razaio, exato. E o outro eu fico instalando lá. Eu já instalei, puta, tudo quanto é sisteminha. E quando fica algum computador velho aqui no escritório, eu uso pra ficar brincando
com o Linux. Joga o Linux lá que ele tá novo.
É muito
tenho
legal.
Tenho vontade. Bom, eu uso o Windows desde sempre, né? Eu tô na versão aqui... Qual que é a versão disso aqui? O
10,
Windows
né?
10? Isso, Windows 10. Já passei pela XP que é... Todo mundo sabe que foi a melhor versão do Windows.
Até mas... hoje, todo mundo fala, né?
Total, total. Mas aí veio o Windows Vista, que eu achei o peba
nossa,
demais.
Nossa, foi muito ruim, cara.
Teve o Windows...
7, 8,
teve
né?
O 7, que é que eu gostei e fiquei. Aí lançaram a 8, acho que 8.1. E depois foi...
a 10.
Depois a 10. Aí eu fui
gostei
direto
muito
pro 10.
Da 10, viu?
Eu gostei também.
Eu...
Ele chegou a ser clean.
Sim.
Porque os outros, pelo amor de Deus,
eles arrumaram os problemas.
Arrumaram os problemas.
Sabe que o XP não tinha tanto... E esses outros que foram surgindo, meu, Vista, meu Deus do céu,
que era
cara.
Aquilo, né, bicho?
Os caras deram uma surtada, não sei o que aconteceu. Mas uma coisa que eu lembrei, que a gente tava falando de sistema operacional, o primeira vez que eu... Nossa, eu lembro que meu pai tinha um computador que precisava pra trabalhar. Meu, quis instalar o Linux nele, cara. Meu amigo, não tava preparado pra isso. Tinha que reparticionar o HD, formatar em outro sistema. Cara, eu era molequinho, sabe? Sei lá, por volta dos meus 13 anos, cara. E eu querendo dar de louco instalar Linux em computador. Imagina, meu pai perdeu um monte
não.
De projeto, um monte de coisa,
não.
Cara.
Até hoje tá sendo cobrado.
É, você não sabe,
tá
eu trabalho aqui
até
escravo,
hoje.
Cara. Meu trabalho é escravo aqui, viu?
Entendi porque você fica aqui até tarde, até hoje tá de castigo, entendi.
É, maluco esse negócio, cara. Mas até hoje eu gosto, cara. Eu não lembro, era, acho que Devil, o primeiro foi Red Hat que eu acho que instalei, cara. Eu não lembro, eu não vou falar besteira, cara. Só que assim, daí eu passei por vários, fiquei apaixonado. Uma época eu tinha uns Linux que você instalava, cara. Você não precisava instalar ele no seu HD, você usava ele dentro de um CD e rodava maravilhosamente bem, cara. Então assim, chegava 6 horas, eu queria dar uma surtada, viajada, né? Instalava, colocava o CD no... né? Pra quem não sabe, CD era um disco que você colocava no computador. E, meu, o sistema operacional tava rodando lá dentro. E rodava, cara, lendo do CD.
Nossa.
Uma coisa maluca, né? E, meu, adorava, ouvia música, entrava na internet tudo por ele, porque eu achava mais seguro, sabe?
Vamos numa última questão aqui. Uma questão bomba, hein? Antes da gente ir pro Dica da Semana. Eu quero só a resposta curta e grossa. Amazon Prime ou Netflix?
Cara, eu acho que Disney, hein?
Ah, mentira, você nem assinou,
não.
Bicho. Você nem assinou
ainda. Não
tem
aqui no Brasil. Cara, eu vou falar que hoje em dia eu tô mais Amazon Prime. Mas assim, eu acho mais inteligente, mais bem montada a Netflix. A fluidez dela, você muda do celular pra TV.
Mas pelo conteúdo...
Pelo conteúdo eu tô gostando muito da Amazon Prime. Apesar que eu tenho... Olha que coisa, né?
Olha,
eu não gosto da. Eu não gosto da Alexa... Eu adoro a Alexa, adoro a Amazon Prime e, meu, eu tenho uma puta ódio, assim, sabe, da Amazon. Eu não sei porquê, cara. Eu gosto de comprar coisa de outras empresas. Eu acho que é porque eles estão dominando tudo.
Eles estão dominando
tudo. Eles são
tudo.
Tipo a Microsoft de antigamente, quando eu quis instalar o Linux, sabe? Era tudo dos caras. Eu falava, meu, não, vou no Linux, sabe?
É contra a corrente.
Exato. Eu tenho uma mania disso, viu?
Cara, realmente a Amazon tá chegando pra valer.
É.
Cara, olha... Na dúvida, não é por isso que a gente tem os dois. É por isso que a gente assina
exatamente.
Os dois.
É igual a música,
a
né?
gente ainda não decidiu.
É igual música. Hoje, Spotify ou a Amazon?
Eu vou falar pra você que eu sou o pior cenário possível, porque eu tenho... Eu tô usando... Esse fim de semana eu passei a usar o da Amazon, né? Que é o Amazon Music, né? Esse é o nome, né?
Amazon Music, esse, né? Isso.
Eu passei a usar pra ver como é que era.
Cara, eu gostei, mas assim, não é igual o Spotify.
Não é. Mas como eles estão no começo, a gente sabe que é uma evolução.
É igual a Netflix. A plataforma Spotify é melhor. Sabe? A funcionalidade dela é muito legal.
E é muito mais caro. Aí você fica naquela, né?
Eu nem sabia que era muito diferente. Eu não tinha reparado, pra falar a verdade.
É porque, eu sei, o problema é que bate no cartão e você não vê.
É, exato. Mas
aí sabe... quando zera a grana, você fala, o que aconteceu? Aí que você vai procurar.
Eu lembrei de um que eu comecei a usar quando lançou, cara, o Deezer. Acho que foi em 2008.
O Deezer eu ainda 5. Uso porque eu sou Team Beta.
Então, também uso, mas não por causa disso. Eu uso porque tem algumas músicas lá que não tem nas
outras. Que não
outras.
Tem, total. É tanto que a gente falou no episódio passado de Suits.
Uhum.
Suits tem a versão dela top, que é da banda original, no Spotify. Mas lá no Deezer é uma versão puta pastel, chata, horrível. E teve um tempo que eu ouvia tanto essa música que eu passava a ouvir, eu não consegui migrar pro Deezer, que eu já ganho de graça por ser Team Beta.
Por causa disso.
Por causa dessa música, bicho.
Mas você sabe que uma época, acho que lá por... Eu não lembro, eu vou falar 2008 ou 2009, eu já usava o Deezer, né? Eu acho que é essa época, mas posso estar errado. E eu achava engraçado, sabe o quê? Que parecia que no Deezer era só artista novo, sabe? Cantor novo. Porque eram os caras que você nunca tinha ouvido falar.
Tinha ouvido.
Muita gente da França, cara. Só tinha cantor francês.
É que tem toda uma questão de assinatura e de exclusividade agora com o Spotify, né, sabe? Então tem artista agora que tá saindo de uma pra ir pra outra, tem igual, remuneração.
Igual o Primo Rico, né? Ele saiu agora só no Spotify pra você escutar o podcast dele.
Mas nós não.
Nós estamos em todas as plataformas.
Até que alguma chega e fala, ó... Tô enchendo vocês de dinheiro ou de água com gás.
Aguinha com gás, né?
Aguinha com gás ou uma Ferrari na garagem.
A gente podia patrocinar, né?
Nossa, aguinha com gás e o Affinity.
Puta,
acabou, pra gente fechar. É podcast todo dia.
Nossa, a gente, em vez de fazer só sexta-feira, né?
Sextou todo dia. Então é isso, pessoal. Sextou, fechou?
Sextou? Não, né? Tem a dica da semana.
Nossa,
né?
Tem a dica da semana. Pô, é porque ficou muito grande esse episódio aqui, bicho. Já estamos batendo 50 minutos e nem
Nossa
passamos pela
senhora.
Dica. Vamos então para a dica da semana?
Bora lá!
Bom, pra ele não falar que eu sou muito visual e só trago série aqui, vou trazer agora... vou trazer agora aqui Dostoiévski. Mentira.
Caraca, aí sim.
Pô, não foi dessa vez. Bom, vou trazer aqui pra vocês meu comunista preferido. Ele lançou um álbum chamado Caravanas em 2017. Claro, estou falando dele, Chico Buarque de Holanda. Nem vem,
polêmico,
nem vem.
Hein?
Nem vem. Não, musicalmente, galera, musicalmente.
Gosto.
Grande artista brasileiro. Então, esse álbum, quando eu escutei ele pela primeira vez, eu já sabia que ele ia ganhar um prêmio, porque é um álbum sensacional, muito fora da curva. E em 2017, tinha poucos álbuns de MPB sendo feitos, e principalmente com tanta maestria. Então, esse prêmio depois... faturou o Grammy Latino, tá, do ano, de melhor álbum de música brasileira, e depois ganhou outro prêmio, que foi o prêmio de música brasileira, né, o Festival de Música Brasileira, ganhou o prêmio como melhor álbum de MPB. Então vale muito a pena, se você ainda não ouviu, ouça lá, Caravanas, de Chico Buarque. E aí, meu querido, qual é a sua?
Cara, eu vou falar, será que de livro essa semana? Nossa.
De novo, cara?
De novo, cara, eu vou falar de um livro, porque eu acho que completa o último livro que eu dei de dica, hein?
Tá, a galera tá tendo que ler um livro por semana com você, entendi.
Cara, é um livro, eu já li ele faz um tempinho, então eu posso estar errado em algumas coisas que eu comentar aqui, mas vamos lá. É assim, ele chama O Poder do Hábito. Cara, foi um livro que quando eu li, olha, eu devo ter lido em 2015 ou 2016, faz um tempo.
Acho que foi 2017.
É.
Eu lembro que você trouxe o livro.
É, eu não lembro quando foi. Mas não importa também, foi uma época que eu tava querendo mudar alguns hábitos ruins que eu tinha, né? E eu não sabia como fazer. Olha que coisa louca, né? Porque o hábito tá tão entranhado em você, e esse livro vai te explicar tudo sobre isso, muito legal, né? É porque nós temos os hábitos, e ele te ensina, que eu acho que é o mais legal dele, que é como você mudar o hábito, cara. Vou passar por alguns tópicos dele, né? Que é assim, porque nós temos hábitos, como construímos alguns hábitos cotidianos que muitas vezes a gente nem vê como eles passam pela nossa vida, né?
Como eles surgem, né?
Eles passam tão despercebidos pela gente que a gente nem sabe da onde veio, sabe? É, tipo respirar.
Olha, talvez a ciência explique isso, hein?
Esse livro explica, que ele mostra assim um... Eu não vou contar muito, porque eu acho muito interessante esse livro você ler. Ele vai falando sobre um cara que perdeu a memória, né? E só que ele, os hábitos dele, que era andar, dar a volta no quarteirão, ele continua, né? E ele sabia voltar pra casa dele.
Olha que
coisa louca, né? E assim... como é formado um hábito, como que surge um hábito. Isso, meu, é fantástico. E tem, eu vou dar, esse vou ter que dar um spoiler, porque é o, pra mim, a cereja do bolo, que chama a regra de ouro, né? Que, na minha opinião, é o maior aprendizado do livro, né? Que pode ser chamado, assim, que pode ser chamado, não, que tem a ver com a maneira como nós podemos modificar o hábito. Que, meu, se você pode modificar um hábito ruim e usar essa sementinha, que é o start, né? Porque ele fala muito disso, que é o start do hábito. Você usa esse start, daí tem o hábito e a recompensa, que você vai ver no livro que é isso que você faz. E ele te ensina a mudar esse hábito através do start e da recompensa. Ou criar um hábito bom através de uma recompensa. Quando eu quis começar a malhar, eu não sei se eu já falei aqui, eu gosto muito de misto quente, cara. Eu sou aficionado por misto quente, né? E pra começar a malhar, cara, eu falava assim, pô, eu vou correr, depois que eu correr, eu vou comer um misto quente. Depois que eu fizer academia, eu vou comer um misto quente, né? Só pra pegar o hábito. Depois, eu, em vez de mudar o hábito, né? Eu fiz isso pra mudar o hábito. E depois de mudar, que eu mudei o hábito, atingi o que eu queria, eu mudei a recompensa. Daí a recompensa era a endorfina, toda aquela alegria de ter ido na academia começou a virar minha recompensa. Sim. E eu parei de comer o misto quente.
Nossa, ainda,
cara,
parou de comer o misto quente ainda, pelo
amor
de Deus.
Então, cara, esse livro vai te ajudar muito se você quer mudar seus hábitos ruins e até criar novos hábitos. E ele é fantástico.
Só não recomendo você começar com a recompensa de uma pizza, se você quiser malhar, né? Vai dar ruim.
É, mas você pode usar, comer um chocolatinho, né? Uhum. Alguma coisa que você gosta depois.
Pô, eu gosto dos seus dicas da semana, que você realmente traz um conteúdo... e esmiuçaia, digamos assim, o negócio, né?
É porque são livros que eu li e a gente usa na vida, sabe?
Total, total. Bom, então é isso, né?
É isso aí, pessoal. Sextou?
Sextou total. Valeu, galera.
Valeu,
até
galera.
O programa que vem.